Vamos com entrevista por telefone, com boas notícias para o nosso setor. Está na linha e conversa, nosso setor carbonífero, está na linha e conversa com a gente o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan, que vai falar sobre a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro daquela lei que já tinha sido aprovada no Congresso e que prorroga até 2040 a compra de energia de usinas térmicas que usam o carvão mineral como combustível em Santa Catarina. Presidente, bom dia, obrigado por atender a Rádio Cruz de Malta. Agora, de fato, podemos comemorar com um pouco mais de tranquilidade, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvinte da Cruz de Malta. Prazer falar com vocês. Realmente, começamos um ano bem, né? As notícias de Brasília e de Santa Catarina, no mesmo dia, foi um presente aqui para a região, a sanção de uma lei, de duas leis, né, mas a lei federal pelo presidente Bolsonaro, relativa à questão da transição energética. Então a gente tem que olhar que essa lei é muito maior que simplesmente a gente manter a usina térmica de carvão operando até 2040. A lei cria um arcabouço legal que permite que Criciúma, Lauro Miller, enfim, toda a nossa Uruçanga, toda a nossa região sul aqui, tenha um olhar dentro do Palácio do Planalto, da Casa Civil. Ela cria um programa de transição energética coordenado pela Casa Civil. Isso é o que mais importa, né? Porque além de manter a atividade, você vai abrir oportunidades de investimento para a região com novos investimentos ligados às tecnologias de baixo carbono. Então, isso é o que é mais importante. A gente, além de manter os 20 mil empregos e os 5 bilhões na economia, a gente vai ter oportunidade de crescer, de trazer novos investimentos aqui, vários projetos que já estão em andamento, estão sendo estruturados, vão ser colocados dentro de um grande plano, e esse plano vai ter o apoio da Casa Civil, e aí com isso você tem toda a estrutura de governo por trás para ajudar. Então é isso que a gente tem que entender. A importância da lei é muito maior do que simplesmente a gente manter as minas, o transporte, tudo isso é fundamental para a região, mas ela é maior que isso. Ela permite você atrair investimentos para cá.
Conversamos já na nossa programação sobre o assunto, inclusive com o senhor, Fernando, mas acho que é importante agora, com a sanção também, dentro de tudo isso que tu falou, isso também traz uma grande segurança para o setor.
Nós estávamos dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, nós estávamos lá em Brasília falando com o ministro disso, 2020, e dizendo que, olha, vai fechar usina e começa um processo de desativação de todo o parque até 2025. A gente conseguiu viabilizar a compra, ter um novo dono. O novo dono vem com vontade de investir na região. A gente, na sequência, viabilizou o longo prazo, porque não adiantava ter um novo dono e o mecanismo que você tinha terminava em 27. Agora não, agora vai até 2040. Então, o novo dono tem condições de pensar, de fazer novos investimentos. E isso, como diz para todos, para nossos ouvintes, também permite novos investimentos de outros agentes no mundo de baixo carbono.
E, presidente, a sanção da lei também acaba auxiliando, né, na política de fazer uma transição justa, né, do incentivo à energia limpa aqui no estado, como o senhor também tem comentado, né?
Exatamente. Energia limpa é aquela que não tem CO2. Descarbonizar não quer dizer você acabar com o carvão, quer dizer acabar com o CO2 do carvão. Então, em os projetos de captura de CO2, tudo isso que está acontecendo no planeta, a gente tem que estar ligado para que daqui a pouco tenha a oportunidade de botar uma usina de porte aqui para aproveitar esse bem mineral que nós temos, que é em quantidade aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul.
Presidente, esse foi um trabalho de muitas mãos, né? Até a sanção do presidente, e muita coisa aconteceu. Acho que também é importante valorizar essa construção, porque às vezes nós criticamos muito nossos representantes aqui, quando as críticas são justas, mas foi um trabalho de muitas mãos, construída com muito trabalho, deputados estaduais, deputados federais, representantes, autoridades, para chegar nesse entendimento e nesse resultado positivo para a nossa região.
Foi sim. Foi um trabalho de equipe. Não teve um, todos deram sua contribuição, de alguma forma. Deputado Ricardo Guidi, deputada Giovana, a coordenação do fórum pela deputada Ângela Mini, o deputado Ariel Freitas, eu lembro do dia que nós fomos lá falar, ele que leu para o ministro, olha, está aqui, vai fechar. Quer dizer, todo mundo contribuiu, de alguma forma, na construção, o prefeito Clésio Salvaro. Eu até estou comentando com ele ontem, só, Clésio, quando tu assumisse, eu disse, olha, no nosso trabalho principal, né, nesse período, é resolver a questão do carvão. E ontem, nós chegamos, pô, a gente conseguiu. Mas conseguiu porque foi um conjunto dos empresários da região, o deputado Ronaldo Benedetti, que trabalhou junto, o deputado Aleluia também, que trabalhou junto conosco na Brasília. Foi um conjunto, foi várias pessoas trabalhando no sentido de mostrar que isso era importante e que tinha que ter uma solução justa, equilibrada, e isso foi obtido.
Estamos conversando com o Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral. Presidente, essa sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro, agora de fato, né, com toda essa lei sancionada, isso muda alguma coisa de fato, a perspectiva, ou tudo aquilo já estava mais ou menos encaminhado, imaginando que essa solução iria acontecer mesmo? Para o setor, para investimentos, isso muda alguma coisa ou o negócio vai continuar da mesma forma?
Não. Primeiro dá tranquilidade a todo mundo. Então você vai ter que abrir minas novas, vai ter que fazer produção de carvão, que é vital de toda a cadeia produtiva. Você vai ter, tem uma série de coisas que não dependem do governo, depende da gente, depende de outros agentes aqui da região. Então tem um monte de coisa que tem que fazer e daí tem que começar a implantar o que está na lei. Então vai ter que ir lá na Casa Civil, ver quem é que vai coordenar. Tem um monte de coisa para fazer. Isso nós conseguimos vamos dizer assim, tirou a espada da cabeça. Agora vamos trabalhar para o futuro, vamos construir o nosso futuro. E por isso que tem um trabalho enorme pela frente. Não, e pode saber, houve uma reação muito grande por parte de ambientalistas, por parte de pessoal de consumidor. Houve reação, mas uma reação equivocada. Mas era o discurso deles, então é um discurso que a gente tem batido a nível nacional, mostrando, ó, não é isso. Jorge Lacerda é uma usina que beneficia o consumidor. Ela reduz o custo de energia porque ela é uma operação barata. Você fechar, você aumentar o custo do consumidor. Isso é o item 1. A outra coisa, a questão ambiental. A questão ambiental, nós estamos buscando exatamente tecnologia de baixo carbono. O ambientalista quer o quê? Ele quer realmente que você reduza as emissões de gases de efeito estufa. Então, nós estamos totalmente alinhados com o que tem que ser feito. Mas a reação foi pesada, e a gente não pensa que isso vai continuar, vai acabar, não, vai continuar pressionando os ambientalistas a continuar com o seu discurso, isso vai continuar. Agora, cabe a nós fazer o nosso trabalho e nós já temos um arcabouço legal para isso.
E presidente, até para quem pôde acompanhar ontem, né, essa informação que foi divulgada também, né, pela imprensa nacional, a gente acabava percebendo, né, o teor do conteúdo das matérias, da mídia, dava a intenção que somos os vilões aqui da região do estado, né? Mas agora você também tem esse trabalho de tentar convencer esse pessoal, né, de, como o senhor comentou, repassar para eles a informação correta de que não é bem assim, né? A gente está alinhado aí com as políticas ambientais para também, isso também acaba contribuindo com o desenvolvimento ambiental aqui do estado e do país, né?
Exatamente, nós estamos fazendo isso. Então, vocês podem ver que nas grandes veículos de imprensa ontem, até eu dei uma entrevista ao vivo para a CNN, e a entrevista foi exatamente numa linha propositiva, né? Foi uma bela entrevista mostrando exatamente isso. Agora, quando o cara quer olhar só o lado negativo, só tem aquele discurso, como alguns veículos, tipo o Globo, só um discurso contra, isso é histórico, né? Não querem olhar o outro lado, aí fica difícil. Então você tem que dar o contraponto e mostrar para a sociedade que o que a gente fez é o de mais moderno que o mundo está fazendo.
E aproveitando a deixa, o presidente, até do excelente questionamento do Juliano e também desse assunto, acho que também é importante nesse sentido valorizar os nossos representantes que também bancaram, mesmo com boa parte da imprensa contra, né, com esse discurso ambientalista sem conhecer a nossa realidade, os nossos deputados bancaram conseguindo sucesso, conseguindo êxito na missão.
Exatamente, e isso é o importante, né? Você tem aí uma classe política estruturada, os deputados da nossa região, a coordenação da bancada, catarinense, todos ajudaram. Então houve uma, na hora que precisava, cada um ajudou de uma forma. E isso foi uma lei para Santa Catarina. É uma lei catarinense, não é? Foi pro Rio Grande, agora eu tenho que trabalhar para o Rio Grande e para o Paraná. Mas a lei foi para Santa Catarina. Então a bancada estava totalmente unida. Todos. Ninguém se escondeu. Todo mundo bateu junto, trabalhou junto. E isso é importante. Agora os deputados do nossa região lideraram, né? A deputada Giovana relatou o projeto. A emenda foi deputado Ricardo Guide. Aqui também o deputado Daniel Freire também fez ações internas dentro do Ministério, Palácio Planalto, reuniões com o ministro Onyx. Enfim, houve. A gente trabalhou de uma forma estruturada. E isso que importa. Quer dizer, o nosso parlamentar criou uma política pública e o papel dele é esse. E a gente, isso, por isso que é importante a gente votar certo na próxima eleição.
Presidente, para a gente encerrar a entrevista e aproveitando a sua participação com a gente, mudando um pouquinho de assunto, ontem o senhor esteve presente nas comemorações do aniversário de Criciúma e durante uma das comemorações assinou um contrato de elaboração do projeto de ampliação lá da mina de visitação Otávio Fontana, que pelo projeto vai ficar bem legal. O senhor pode nos contar um pouco mais sobre isso?
Bom, é um projeto de ampliação da mina e que vai ter 1 quilômetro, ela vai ser muito maior, vai ter uma, e nós vamos fazer daquela mina uma mina de visitação. A ideia é fazer algo que é totalmente interativo, com visão 3D, enfim, fazer algo de primeiro mundo. Então esse projeto foi contratado pelo município de Criciúma com a engenharia de minas da SATIC, e a gente vai fazer aí até março, abril, ter esse projeto já pronto para o prefeito começar as obras.
Perfeito. Presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan, tratando de notícias boas aqui no nosso programa, queríamos lhe agradecer a entrevista, desejar um ótimo 2022 e dizer que estamos sempre à disposição. Grande abraço.
Um abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado pelo tempo e pela oportunidade.